Chegamos! Se segura, meninada, que o bando de velho tá na área. Aqui com vocês, revoltado mundialmente, Nino.
E eu, que estou no meio de uma cruzada desses dois velhos, Kika.
Revoltado e igualmente resfriado, Marcelo Bueno.
Eu não entendi o meio da cruzada entre dois velhos, aí o pessoal vai...
Cruzada é uma guerra, não é?
Fatos históricos.
Você tá querendo causar um conflito entre nós, porque você falou que era uma cruzada desses dois velhos.
Eu estou no meio desta guerra.
Muito bem. Esse é o Baú dos Velhos. A história de tudo que foi inventado. A história das revoluções. Começa agora. Bom, continuando o episódio que começamos anteriormente... Então, continuando nosso episódio sobre revoltas, nós vamos falar sobre revoltas no mundo. As revoltas que estão aí na mídia todo dia, que você liga a TV e ouve falar de Egito, ouve falar de Grécia. E afinal de contas, o que está acontecendo com esse mundinho de meu Deus?
É, exatamente, o pessoal tá achando que é só Avenida Paulista, Largo da Batata, né, Rio de Janeiro. Não, o negócio tá um pouquinho mais extenso aí no nosso mundão afora.
O famoso não tá fácil pra ninguém, né?
Impressionante que como explodiram as revoltas aqui no Brasil e no mundo todo, parece que a gente não tinha observado tão bem o que acontecia aí fora. E houve uma explosão, uma revolução geral, né, no mundo.
Mas vamos começar contando um pouquinho para você, menino, para você, menina, para você, velhinho, para você, velhinha, que não entende direito o que é que tá acontecendo. Eu tava conversando esses dias com um colega de trabalho que me confessou que não entendia direito. Afinal de contas, estão brigando no Egito por causa de quê? Afinal de contas, estão brigando na Grécia por causa de quê? Da Síria, por causa de... As pessoas veem todo dia a notícia, mas não conseguem entender o que está acontecendo. E nós, hoje, vamos gloriosamente tentar explicar para vocês.
Na medida do possível, não entendo aí que as revoltas no Egito sejam algum síndico de alguma pirâmide revoltado com a sua jornada de trabalho.
Alguma múmia revoltada com as suas acomodações, né?
Vocês estragaram a minha fala. Eu ia dizer que a briga deveria ser por causa das pirâmides.
Tudo bem, desculpa. Não vamos brigar.
Sem cruzadas.
Bem, começando então, abordando um pouco sobre a história do que tem acontecido lá no Egito, né? Dos motivos fundamentais para o início das manifestações e os conflitos lá foram a violência causada pela polícia, né? As leis do Estado, as altíssimas taxas de desemprego, baixos salários, falta de moradia digna. E encontramos também uma forte desvalorização da moeda, uma violenta corrupção da administração.
Espera aí, nós estamos falando do Brasil?
Não, ainda você ainda não me permitiu continuar uma última observação sobre o Egito, né? A falta de liberdade... de expressão.
Depois desse Hadouken.
Né?
Eu tô falando, eu estou numa cruzada. Hey! Tudo isso que eu comentei ainda tem os fatores demográficos estruturais causados por um processo de superpopulação daquelas regiões povoadas próximos ao Rio Nilo, né? E a população que em 1950 era cerca de 20 milhões, em 1980 passou a 44. E aí em 2010 atingiu assim o número de 83 milhões de habitantes. Impressionante como aumentou, né? Houve um aumento tremendo do número de habitantes, né?
Dobrou, né? Cada 30 anos dobrou.
Impressionante. Exatamente. E logo, né, o objetivo primordial dos protestos se tornou a derrubada do regime ditatorial de Hosni Mubarak. Isso desde o ano de 1981. E ele herdou o cargo após o assassinato do então presidente Anwar el-Sadat, no mesmo ano.
Olha, 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 olha.
É, pessoal, você vê aí, ó. Temos aí o Mubarak, 31 anos no poder, né?
Quando 2011 começou, o Egito já tinha acostumado um pouco com processos, com os protestos pequenos, menores e localizados que já vinham desde antes, né? Então teve um acontecimento no Egito que ficou muito conhecido pela população como o Dia da Fúria, porque foi estabelecida uma data, eles combinaram entre a população um dia de fazer a maior manifestação popular que se pudesse fazer num país. Então, pessoal, vamos parar tudo, vamos parar todo mundo e vai todo mundo pra rua de todas as categorias e de tudo. E eles fizeram isso.
Dia de Fúria, acho que eu vi aí com o Michael Douglas.
Pois é. Lá no Egito, né?
Eu também estava me lembrando, mas Michael Douglas não tem muito sentido, né?
É, eu achei que...
Mas pra diferenciar, Dia da Fúria. O filme é Dia de Fúria.
Tem uma grande diferença aí. Você vê a diferença aí? Preposição, né?
Olha aí.
Mas o seu Mubarak, que não gostou nem um pouco da revolta de todo mundo, fez o que todo bom ditador faz, né? Dissolveu todas as esferas de governo e pegou o cara que era o ex-chefe de inteligência, um tal de Omar Suleiman, e botou o cara de vice-presidente. E deixou a formação do governo pro ministro da aviação e pro ex-chefe da Força Aérea do Egito. E, resumindo, só ficou os militares e ele no poder. Tudo que um bom ditador gosta.
Ditadura pura, né? Trouxe pra perto aí o pessoal de confiança, o pessoal que serviu junto, pra reestruturar o país. Em 11 de fevereiro de 2011, o vice-presidente então, nomeado Omar Suleiman, anunciou que Mubarak deixaria o cargo de presidente.
Ah, duvido.
Dando aí então o poder ao Conselho Supremo das Forças Armadas, a SCAF. A junta militar, liderada pelo primeiro-ministro Mohamed Hossein Tamimi, anunciou em 13 de fevereiro que a Constituição então seria suspensa e ambas as casas do parlamento dissolvidas, e que a junta agora iria governar por mais 6 meses, até que então as eleições pudessem ser realizadas com total segurança no país. O pessoal do gabinete anterior, incluindo o primeiro-ministro Ahmed Shafik, continuou a funcionar como governo neste período. Shafik renunciou em 3 de março. Olha aí, cara, 11 de fevereiro, 13 de fevereiro, renunciou em 3 de março.
Rapidinho, hein?
Os caras, o negócio tá pegando, os caras começaram a correr.
Mas por quê? Olha só.
É, um dia antes de imensos protestos marcados, que seria aí o dia 4. Então, dia 3 o cara picou o pé no mundo, deu linha, porque o pessoal já tinha marcado alguns protestos para o dia 4.
Acho que a gente podia marcar um mega protesto aqui.
É, então, e aí a inteligência da região descobriu que estes protestos seriam justamente para pedir a renúncia desse meu amigo. Ele, então, foi substituído por Ehsan Sharaf. Cara, tá um negócio meio xaraf, xamef, lereche, fique. Vamos lá. O então ministro que era dos transportes. Em 24 de maio, Mubarak foi obrigado a enfrentar um julgamento por acusações de assassinato premeditado de manifestantes.
Ah, muito bem. Então, recapitulando. O seu Mubarak, o ditador, acabou sendo acusado de assassinato pelos colegas militares que ele colocou lá.
É, tomou. Trairada geral.
Trairada geral, cara.
Em 2 de junho de 2012, Hosni Mubarak foi considerado culpado de cumplicidade em assassinatos de protestantes e sendo sentenciado à prisão perpétua. Essa sentença foi suspensa logo após o julgamento, graças a um recurso.
Deram um jeitinho.
Deram um sempre, jeitinho. Né?
É, porque então ele era acusado de assassinato, agora ele foi considerado culpado de ser cúmplice. Aí pegou a perpétua e os caras já entraram com recurso.
Mas peraí, se cúmplice ele pega a perpétua, o que, que eles iam fazer com o cara, bicho?
Eu queria essa constituição aqui no Brasil, viu?
Rapaz, iam cortar o cara em pedacinho ou enterrar na pirâmide, né?
Ele ia cortar ele em pedaço e ia aparecer o Tony Ramos perguntando se era friboia, cara.
Ocorreu no ano de 2012 que a junta militar anunciou Mohamed Morsi que ele havia vencido as eleições. E aí, em 30 de junho, este Morsi tomou posse como o quinto presidente do Egito.
Vamos lá. Essa parte também é interessante esclarecer. O Morsi, o Mohamed, ele foi eleito numa eleição democrática, aberta ao povo. Então, apesar dos militares terem participado num momento junto com o Mubarak, e depois ter botado o Mubarak na cadeia, na maior trairagem que eu já vi, depois disso teve uma eleição realmente democrática. E o seu Morsi entrou como um presidente legitimamente eleito muitos anos depois de haver só ditadores. Lembra que o anterior foi assassinado e entrou Mubarak. Quer dizer, o Egito vinha de ditaduras seguidas e finalmente um presidente eleito.
E quanto tempo tem aí de nação, né? E você tem o quinto presidente.
É, e o Egito tem séculos, milênios, né? E milênios de história então, só teve faraó e ditador.
É. Uma coisinha leve lá.
É, eles têm uns probleminha lá. Então, o senhor Morsi acabou deixando de ser o presidente prometido pelo povo. Aquele que estavam todos esperando. Ele começou a fazer uma governança praticamente apoiada pelos militares e sem o favor do povo, sem a graça do povo. E o povo voltou a reclamar. Tudo isso por causa de uma tal de Irmandade Muçulmana, que talvez alguns de nós, já tenha ouvido falar em algum telejornal. Essa Irmandade Muçulmana, meio que um partido, meio que é um levante religioso, mas com quê de partido? E eles foram opositores fortes ao Mubarak. Quando o Morsi foi eleito, ele foi eleito com apoio da Irmandade Muçulmana. E a Irmandade Muçulmana, no poder junto com o Morsi, passou a fazer exatamente as mesmas coisas do Mubarak. Naquela prova de que o poder às vezes corrompe. Né? E além de tudo, a Irmandade Muçulmana passou também a querer que o Egito voltasse a ser um estado 100% religioso, com o Alcorão valendo como constituição e não mais a constituição. Então, eles vieram como uma eleição democrática, mas pregando uma antidemocracia.
O Morsi, então, ele deveria agir como de situação e ele, na verdade, era de oposição.
Seria uma imposição, né?
Exatamente.
Na verdade, porque ele era aí como ele foi apadrinhado pelos irmãos muçulmanos, que eram tradicionalíssimos, assim, radicais ao ponto de rejeitar qualquer influência aí ocidental. Tudo que fosse fora da religião, do Corão aí, de tudo, eles tava fora.
O que eu vou dizer a seguir é uma frase dita por um cidadão egípcio, tá? Um jornalista egípcio. Ele diz assim: dizer que a Irmandade Muçulmana cometeu erros no último ano é pôr panos quentes na situação. Eles não apenas replicaram o regime de Hosni Mubarak, que nós expulsamos do poder, como levaram as coisas mais adiante. Eles permitiram que a polícia mantivesse o uso da violência contra cidadãos comuns, prendendo-nos, mutilando-nos torturando-nos e matando-nos. É, então é assim, por isso a coisa lá tá pegando fogo. Então o povo tá na rua querendo tirar o cara que foi eleito. Não sei se vocês viram, mas mostrou na TV que no fim os militares tiraram o Morsi de novo. Então o Morsi já não tá mais de chefe de Estado. Tá de novo nas mãos dos militares. E agora ninguém sabe o que vai acontecer. Esses militares vão entregar na mão da Irmandade Muçulmana, eles vão criar uma nova ditadura. Para ajudar, o seu Mubarak saiu da cadeia e foi pro hospital. Soltaram o Mubarak. Isso faz uma semana.
É, deram a sentença de morte, porque esse cara na rua, alguém vai dar um jeito.
Ou não, ou vão botar o cara no poder junto com os militares, sei lá. Ou seja, nossa, o caos sabe. Egípcio vem de uma confusão político-religiosa gigantesca.
Só pra vocês terem uma ideia, o símbolo aí da Irmandade Muçulmana são duas espadas sob o Alcorão com o slogan: prepare-se.
Prepara que agora,
prepara que agora é a hora do show dos poderosos.
Prepara. De passaporte na mão, agora vamos para a Grécia. A crise econômica na Grécia. As autoridades gregas têm aí, ao longo dos últimos 2 anos, desenvolvido uma autêntica campanha, olha o nome, campanha de limpeza social. O que seria isso? Eles têm visado aí alguns imigrantes, transgêneros, tóxico-dependentes e trabalhadores do sexo.
Eita!
A campanha, batizada de Operação Zeus, teve início em agosto de 2012, na capital de Atenas, tendo aí posteriormente se alargado em outras cidades. Milhares de pessoas de nacionalidade não europeia foram então sujeitas a inquirições, identificações e detenções. Em outubro do ano passado, 487 imigrantes foram detidos num só final de semana. Segundo os dados recolhidos pela ONG Human Rights Watch, de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, 85 mil cidadãos não nacionais foram conduzidos à esquadra da polícia grega.
Sacanagem, rapaz. A coisa lá tá pegando.
É, então, aí temos aí. Se é de fora, tá dependendo de algo ou tá trabalhando na área do sexo, os caras estão botando pra correr.
É, tudo isso lembrando que de antes eles já vêm de uma crise econômica fortíssima que o país quase quebrou, né? E teve ajuda europeia financeira pesada. Eles geraram a primeira crise econômica de 2008, aquela que derrubou a Europa inteira de uma vez só e os Estados Unidos, e que a gente está vendo o mundo se recuperar agora. Ela começou na Grécia. Isso. E por causa de endividamento na Grécia. Então lá, então, a coisa ficou horrorosa economicamente. Os reflexos atuais dessa briga toda são essas notícias que a gente acabou de falar.
A pessoa coloca aí que ela gastou bem mais do que podia, né? Pediu empréstimo, fez tudo que podia aí, afundando a sua economia. E aí os gastos públicos foram lá em cima, salários e tudo foi dobrado. O cofre público não aguentou e isso aí foi refletido pro resto do mundo, né?
A lotação das esquadras e dos estabelecimentos prisionais, também conhecidos como cadeias, levou o governo grego a iniciar um plano de construção de 50 campos de detenção, cobrindo uma vasta área do território. A partir desses empreendimentos, investimento em segurança e obras públicas contempla igualmente a construção de uma barreira de separação de 3 metros de altura ao longo do rio Eiros, de forma a evitar a entrada de pessoas através da Turquia.
Guerra Mundial Z, o cara tá levantando o muro?
Pois é. Nesse processo de repressão da mobilidade e demais direitos humanos, a Grécia tem contado com apoio de programas de controle fronteiriços que são financiados pela União Europeia. O que acontece na Grécia? Tem muito turco indo para lá, tem muito refugiado de guerra civil da Síria indo para lá e eles que já têm problemas o bastante estão tentando criar um jeito, na minha opinião, um tanto quanto exagerado, de impedir que essas pessoas entrem. O aumento de pessoas que tentam chegar na Grécia por via marítima tem tido por consequência aumento de número de mortos em naufrágio.
Assim não adianta nem a campanha lá da Operação Zeus, né? Que Zeus, o deus da mitologia, que é o pai dos deuses e o pai dos homens. Não dá para segurar tanta gente no mar, né? Bem, esta campanha ela foi intensificada após a formação do governo de coligação, que foi liderado pelo partido de direita Nova Democracia. Durante essa campanha eleitoral, o seu líder, Antonis Samaras, terá mesmo classificado os imigrantes como tiranos da sociedade grega, tendo prometido lidar com este problema, né? Foi justamente durante este período que foi aberto o primeiro campo de detenção em Atenas. Dali um conjunto de contentores para os quais 56 imigrantes em processo de obtenção do estatuto do refugiado e não retornáveis. Parece uma embalagem, né?
É, os caras são um garrafa pet.
Mas são as não retornáveis, se for retornável, um pouco mais. Isso.
Então, esses imigrantes, né, foram deslocados, permanecendo em detenção administrativa, assim eles denominaram, né? E de acordo com os dados recolhidos por deputados do Parlamento Europeu, as condições de alimentação são pobres e a mobilidade, mesmo dentro do campo, limitada.
É, a imagem
de um desses... Hi, Hitler.
Exatamente, a imagem de um desses campos existe na internet. Rapaz, lembra campo de concentração nazista.
Hi, Hitler. O pessoal tá buscando inspiração aí nos maus exemplos.
Mas tem um sociólogo muito famoso, não é o Fernando Henrique, um sociólogo internacional que diz, e a história prova isso, que toda vez que o mundo está numa crise absurda e nego me inventa uma salvação nacionalista à la Hitler, entendeu? Porque assim, para salvar o mundo nós vamos fazer o que tem que ser feito para salvar o nosso povo. E nessa aí é que se inventa nazismo.
Nos últimos meses, o tipo de indesejáveis, né, a perseguir sofre uma diversificação. Além dos imigrantes que eram os culpados e da crise, passou a incluir transgêneros, toxicodependentes e trabalhadores do sexo. Os primeiros sinais do alargamento das purgas policiais e judiciais remontam próximo de maio de 2012, altura em que a detenção dos transgêneros sob a suspeita de prostituição começou a acontecer numa base quase que diária. Em algumas situações, conforme denunciado por várias organizações aí LGBT, as pessoas detidas foram obrigadas a submeter-se a testes de despistagem do vírus HIV. Num dos casos, a própria representante legal chegou a ser detida. O aumento quantitativo e qualitativo dessas perseguições a populações tipificadas aí por eles como o problema da Grécia parece não constituir apenas de uma marca de extrema direita. Na Grécia, o combate das forças governamentais à crescente influência eleitoral e social do partido ultranacionalista, chamado de Aurora Dourada, parece adotar um calculismo perigoso, pelo qual se combate o extremismo por via de integração de algumas de suas reivindicações e práticas. Perante tal, importa-se nos perguntar, quem está a seguir na lista?
Pois é, rapaz. É uma excelente pergunta, porque vai saber o que vem a seguir, né? Primeiro é os LGBT, depois os imigrantes, depois vão ser os amarelos, os cor-de-rosa, os roxos, entendeu?
Quem tiver de azul na rua...
Exatamente. Os caras vão inventar qualquer coisa. Daqui a pouco só quem tem olho bege é que pode andar na rua, né?
Vamos pegar os carecas, né? E aí vai. Tá, assim... Então não temos um padrão ou uma causa, motivo, que seja justo, né? Estamos aí, é o famoso boi de piranha apontando para qualquer um, jogando a culpa em qualquer um e trazendo uma solução radical.
Sim, e no meio de tudo isso, ainda há revoltas do povo reclamando da rigidez com que o governo grego trata a questão econômica. Porque assim, eles reduziram os salários, eles reduziram jornada de trabalho, 60% da população está desempregada. É um caos. Então tá todo mundo na rua reclamando e como se não bastasse, ainda tem essas coisas do partido ultranacionalista.
É, eles chamam de pacotes de austeridade, né, que foi colocado como... E já tá partindo aí pro quinto pacote, quinta medida aí para resolver os problemas.
O quinto cavalo de Troia.
O quinto cavaleiro do apocalipse aí, se pode se dizer.
É, com isso vai ser difícil eles permanecerem na zona do euro, né?
Já estão na zona. É um negócio louco.
A do euro não faz muita diferença, né? Continuando nossa jornada europeia, vamos para a Suécia. A Suécia é muito conhecida pelas suas maravilhas sociais, por ser um país justo, por ser um país economicamente perfeito. Tudo funciona na Suécia. E, enfim, todos os problemas do mundo passam muito longe da Suécia. Será? Então, tudo começou com o assassinato de um idoso de 69 anos em 13 de maio desse ano, na cidade de Husby. Nessa história aí, tem duas versões diferentes. Uma delas diz que a vítima, que é um descendente de portugueses, foi comer num restaurante com a sua esposa. E, ao ver a esposa sendo ameaçada por uma gangue, foi buscar uma faca para espantar os jovens. Mais tarde, a polícia apareceu à sua porta e o casal, não tendo respondido ao toque da campainha, porque estava com medo de ser um revide dos juvenis que tentaram atacá-los, a polícia então forçou a entrar disparando um tiro na cabeça da vítima.
Meu, que loucura!
Numa outra versão, não muito melhor, o acontecimento foi por causa de uma denúncia telefônica de que um homem teria passeado na rua com um cacetete e se trancou em casa com a sua esposa. A polícia que foi lá para ver essa denúncia foi ver o que aconteceu e nessa o cara atacou e a gente se defendeu. Husby é igual a muitos outros subúrbios problemáticos da Suécia, que tem em comum muito imigrante, muita gente que é beneficiário de segurança social, muitos jovens com problemas escolares e uma taxa de desemprego alta. Segundo agências suecas de emprego, 20% dos jovens dessas cidades não tem nenhuma atividade. Um em cada cinco jovens de 16 a 20 anos não trabalha e nem estuda. Na verdade, nem. Não faz nada. E sabe como é que é a natureza humana, né? Não tá fazendo nada.
Ócio
criativo. Bora quebrar um negocinho ali.
Bora lá.
Tá fazendo uma coisa aí? Bora ali quebrar um negocinho ali, uma cidade aí.
Então, eles passaram a fazer outras coisas, como, por exemplo, ficar nas pontes, ou atirar em carro de polícia, ou incendiar carro de vizinho.
Muito
eles
bem.
Afirmam que é melhor fazer isso do que não fazer nada. 60% dos 12 mil habitantes de Husby são estrangeiros mesmo. O restante é filho de estrangeiro. O primeiro-ministro de lá anunciou que vai investir mais dinheiro para educação. Mas eles veem que o problema lá realmente é o emprego e agora se criou no país todo uma fobia contra os estrangeiros, porque o estrangeiro está sem fazer nada e quebra tudo. Então, quem diria? Até a pacífica e bela Suécia enfrenta seus problemas de briga com imigrante, de protesto e de pobreza, quem diria?
Pelo que parece aí, só tende a piorar, porque o governo não se prontificou, não preparou nada, não tem nenhum plano de ação, nem a longo, nem a curto prazo para essa situação. Então a gente tem aí desemprego, uma separação de toda a população aos menos favorecidos, e por um outro lado, os jovens que não estão fazendo nada, não estão fazendo nada, bora ali quebrar tudo.
Eu acho, emendando esse assunto com a situação brasileira, eu acho que tudo que a gente falou até agora, com a exceção de problema religioso, quer dizer, que o Marco Feliciano não me escute, tirando ele, tudo tem aqui. A gente tem toda essa pólvora para ter esse fogo. Problema social, desemprego. A gente não tem problema com imigrante, mas a gente tem problema com emigrante. Então, assim, há um racismo contra o Nordeste.
Sim, sim.
O país trata muito mal, como governo, o Norte e o Nordeste. Então a verba não vai para lá, nada acontece lá, nada cresce. Então, assim, a hora que o país entrar numa revolta, numa guerra, corre o risco de virar um Egito, uma Suécia, uma Grécia e uma Síria, que a gente nem falou nesse programa.
Não, por isso que eu disse que não nos ouça o Brasil, né? Porque, assim, estamos falando de alguns países, de algumas crises em que, de certa forma, algumas pessoas que podem estar nos ouvindo nem sabiam que existia, ou não davam, como a Cris disse no início, não davam a devida atenção, porque o tema crise sempre foi tratado em segundo plano. E nós temos aí, como você mesmo disse, todos os ingredientes, toda aí, nós temos a receita e os ingredientes na mão aí no Brasil para que se instaure o caos. E o medo é justamente isso. Será que os governantes, será não, não estão vendo o que está acontecendo lá fora e que aqui está por um fio?
Talvez contem com a passividade dos brasileiros, né? Fala assim, ah, brasileiro não vai fazer isso. Nosso povo é bonzinho, nosso povo não vai quebrar tudo, não vai chegar nesse ponto.
Eu acho que causou até o choque quando foi anunciado aí, o gigante acordou. De repente eles até viram e falaram, nossa, será que eles estão vendo as crises mundiais aí, vão se espelhar? Vão partir com tanta força?
Tenho certeza que pensaram. Eu não sei se você lembra, na Assembleia Legislativa, ou foi na Prefeitura de São Paulo, que teve manifestação e o pessoal ficou assistindo de lá de cima. O assessor, prefeito, governador, tudo olhando lá de cima, assim, sem acreditar no que estava vendo, né? Aquele mar de gente gritando na porta pedindo pro cara sair. Então, é muito forte. Eu acho que pode acontecer. O raio do gigante, uma hora, vai ficar de saco cheio. Vai partir pra porrada. Brasileiro é bonzinho, mas é brasileiro de saco cheio também.
Por um lado, seria bom. A ideia de que algo começaria a ser feito. Mas eu temo a termos que chegar a este ponto. Porque até que ponto depois vamos conseguir parar esse gigante, né, que nós vimos aí nas manifestações, em algumas cidades, ou em todas as cidades, que todos os pontos de manifestação, aquele grupo que excede, aquele grupo que extrapola, que sai do foco. No momento em que algo estoura, em que todo mundo partiu pro finalmente, quem vai segurar esse...
Se começar, como é que acaba?
Será que acaba? A guerra dos 30 anos, nós vamos passar aí quanto tempo?
Militares vão querer inventar de tomar o poder, porque vai olhar os governantes não fazendo nada, e aí com medo até, sem fazer nada, nem para melhorar, nem para piorar, e vão tomar o poder e nós vamos ver outra ditadura. O que será que acontece com o Brasil, né?
Então, exatamente, né? Sai daí que vocês não estão fazendo nada, tanque na rua, vamos, deixa com a gente.
Olha, a gente teria muito mais países para contar. Tem crise na África, tem a Síria que tá bombando, se é que eu posso fazer um trocadilho infame.
A crise da Síria tá bombando. Ah, mentira.
Estados Unidos estão doidos para bombar essa festa aí também. E esse sim, mega ditador que herdou do pai, esqueci o nome do maldito ditador da Síria lá, Bashar al-Assad.
Que tantos nomes.
Isso.
Al-Assad.
Bashar al-Assad.
Ah, lá, 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 lá.
Então a questão da Síria, eu acho que é a mais delicada de todas, porque essa pode virar uma guerra intercontinental ou até uma guerra mundial.
Não, fora o pessoal lá, os xiitas e tal, que é totalmente assim contra, né, a qualquer tipo aí de dominação, que tá na briga. É aquilo, galera, tem muito mais pra gente tratar. A Síria tá bombando e quem tiver lá vai ter que resbolar.
Oh! Sensacional! Você deixou essa na manga, né? Você tava com essa guardada, falou truco. Mas é isso aí, meninada. Gostaram do nosso episódio? Olha, a gente vai ver. Talvez a gente volte nesse assunto, talvez a gente vá só pra rua fazer protesto. Mas dê seu comentário Fale conosco nos nossos canais. Um deles é o Facebook. É o Bando de Véio.
Envie o seu e-mail para Bando de Véio.
Ficou meio sensual, desculpa aí dizer esse e-mail. Mande seu agora pra você, mulher.
Ligue agora.
Mande o seu e-mail. Ligue agora.
Mande o seu e-mail para bandodeveio@gmail.com.
É isso aí, garotada. Taco resbolar. O couro tá comendo. Bombas pra tudo que é lado. Dá uma tuitada. @bandodeveio.
E o bom e velho blog, o bandodeveio.wordpress.com. Fui!
Não atire pedras em ninguém. Tchau.
Não tenho o que fazer. Não faça nada de errado. Valeu, galera.